Hoje é dia 19 de maio de 2025. E naturalmente, nesse momento passado, a primeira metade de maio, o mercado, o setor agropecuário, o setor produtivo no Brasil, vai ficando mais apreensivo à espera do Plano Safra 2025-26, à espera do novo Plano Safra. Nós entrevistamos há algumas semanas a CNA, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, que dizia que esse deve ser o mais desafiador Plano Safra em 15 anos. O que nós vamos entender agora é da perspectiva também, além de econômica, política, de como está sendo costurado isso, quais são as expectativas, conversando com o cientista político, o professor Christian Lubauer, já nos fazendo companhia nesta tarde de segunda-feira. Professor, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas para nos ajudar a elucidar algumas questões que deixam o setor ainda bastante inquieto. Boa tarde.
Boa tarde, prazer estar com vocês mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Obrigada, professor, para nós é uma honra. Como é que o senhor está esperando ou quais são os seus pontos de atenção nesse período pré-anúncio do Plano Safra diante do quadro político e econômico que vive o Brasil, professor?
Olha, o Plano Safra é um plano muito importante que vem sendo aplicada, uma política pública que vem sendo aplicada desde 2002, aí mais de 20 anos, para auxiliar a produção rural na passagem de custos, né, que são custos longos, para custeio, né, para investimento e para comercialização dos produtos agrícolas. Ele tem hoje um valor aí em torno de 475 bilhões de reais, que é um recurso bem razoável, de recursos públicos, que praticamente são recursos disponibilizados com juros mais baixos, para o produtor rural poder rolar suas despesas e conseguir completar o ciclo de produção. As expectativas são grandes, porque esse ano é um ano de muita dificuldade do ponto de vista de gastos, né? Tem um certo descontrole da política econômica macroeconômica, então tem muita procura por recurso. Mas, por outro lado, o setor privado, né? O mercado privado tem oferecido cada vez mais recursos. Então, hoje, mais ou menos, você encontra aí mais de 1 trilhão de reais disponíveis em outras modalidades de financiamento do produtor, que são, por exemplo, cédulas de produto rural, letras de crédito, fundo de transferência de investimento em cadeias produtivas, enfim, uma série de instrumentos privados que têm já ajudado também o produtor a não depender da política pública. Mas ainda assim, grandes produtores é que são mais organizados, têm mais capacidade de pegar esses recursos. O médio e pequeno ainda depende muito do Plano Safra.
Professor, nós inclusive vimos uma análise na última semana de que do Plano Safra 2024-25 os produtores conseguiram acessar 60% dos recursos que inicialmente foram disponibilizados. Depois a gente sabe que os recursos são insuficientes. Essa é uma preocupação novamente para esse ano? O que for disponibilizado pode ser insuficiente para atender a todas as demandas dos produtores, em especial quando a gente olha para o programa de subvenção ao seguro rural?
Então, os recursos deveriam ser suficientes, mas a maior crítica, o maior problema que existe é a burocracia mesmo. A burocracia e a questão tributária, a questão fiscal em relação aos empréstimos, a intermediação com os bancos, etc. Realmente, até o momento, em torno de 60% dos recursos disponibilizados foram utilizados. Então, tem uma questão aí de operacionalidade que ainda deixa um pouco a desejar, e por isso que é importante que os produtores rurais e o mercado mesmo se adequem e procurem outras soluções, porque depender do governo é sempre mais difícil, é tudo mais complexo, tudo mais lento, muito menos mais ineficiente. Então, ainda assim, existe uma combinação, uma complementaridade entre esse plano de política pública, né, e os recursos privados. A tendência, eu diria, que é cada vez mais que o mercado vá ocupar esse espaço, porque é um mercado muito pujante e, embora a conjuntura não seja tão favorável, ela é cíclica, né? A gente já conhece a agricultura aí, em tempos ela tem uma barrigada, depois ela tem um momento de euforia, Então, isso mais ou menos de 4 em 5 anos é que tem essas curvas. Então, agora é um momento de queda, então o plano safra tá bem necessário e seria bom que tivesse mais agilidade para disponibilizar os recursos. Então, existe uma certa instabilidade em relação a isso, mas é cíclico. E outra coisa que você falou importante é o seguro, né? O seguro é um tema muito antigo que já vem sendo debatido há um bom tempo. Há países em que o seguro já é aplicado em algumas modalidades de forma bastante eficiente. No Brasil, a gente ainda não conseguiu, mas está prestes a conseguir. Parece que, ainda não esse ano, mas nos próximos anos, acho que o Brasil vai conseguir implementar uma regulamentação de seguro mais atraente para as seguradoras.
Professor, quando a gente olha no cenário político, né, é claro que a gente vai olhar para os recursos e é isso que inicialmente interessa o produtor. Mas quando a gente olha para o cenário político, como é que o senhor avalia o ambiente em que está sendo desenhado e definido o Plano Safra 2025-26? Existe um abismo grande entre o governo federal e o setor produtivo, é sabido, mas existem também essas pontes. A Frente Parlamentar da Agropecuária, como o senhor destacou numa outra entrevista, ainda tem que lidar com problemas antigos, enquanto tem desafios aparecendo todos os dias, enfim, tem algumas pontes que são importantes. Mas em que ambiente político esse Plano Safra está sendo discutido, desenhado e costurado para ser, então, anunciado, professor?
Então, infelizmente, o momento atual, em função de uma série de questões aí, tanto climáticas quanto financeiras, quanto menos de procura internacional, isso não. A demanda internacional por proteína animal, por grãos, por açúcar, não está ruim. Café não está ruim. Tá? Pelo contrário, até que tá boa. Suco de laranja. O problema. Os maiores problemas brasileiros são causados pelos próprios brasileiros. Nesse caso também é isso. O problema está dentro de casa. Nós temos uma percepção nas autoridades constituídas do Brasil hoje, no governo federal, que está muito muito aquém daquilo que o agronegócio demandaria, né? O ministro Fávaro é um bom ministro, é uma pessoa do ramo, ele conhece a matéria e tal, mas o ambiente político que ele está inserido é muito ruim. Então, as lideranças mais importantes do governo federal não tratam esse tema como um tema essencial, como um tema que deveria ser um dos mais importantes da pauta brasileira hoje. Como financiar e como reduzir a instabilidade financeira em momentos de crise do setor mais importante da economia brasileira. Não é tratado dessa maneira. É uma luta inglória com o Ministério da Fazenda, que não enxerga o agronegócio como relevante. Quando aparece lá, o discurso é todo em função da tal da agricultura familiar. Sabe-se lá dizer o que que é isso? Ninguém sabe exatamente dizer o que que é isso. 75 bilhões de reais desses recursos são direcionados à tal da agricultura familiar, da agroecologia, essas coisas que ninguém sabe muito bem o que significa. Mas esse governo vê o mundo desse jeito. Então dificulta demais. Você ainda tem todas as questões de uso da terra, que já são um problema crônico no Brasil, e nesse governo, então. MST anunciando abril vermelho, MST ocupando terras produtivas, né? É todo um judiciário muito, muito instável. Cada juiz define de um jeito o que é o função social da terra. Então, esse tipo de coisa, num ambiente em que os recursos não estão tão disponíveis, fica muito mais difícil. Infelizmente, se a gente tivesse um ambiente político que fosse do lado de quem sabe o que é a produção rural e qual é a função que ela tem para a produção de riqueza, impostos, empregos, pujança, seria muito diferente, mas não é o caso. Então o Plano Safra fica num segundo plano, além de tudo, né?
Professor, o Plano Safra é um instrumento. Não sei se essa palavra é muito ruim para defini-lo ou se é boa para a gente entender o papel atual do Plano Safra. É um instrumento ultrapassado, nós já deveríamos ter revisado, reformado o Plano Safra para ser talvez um plano plurianual, ou ele deveria fazer parte de um plano plurianual. Como é que o senhor entende hoje o papel do Plano Safra diante desse papel que o setor produtivo adotou hoje? Como o senhor falou, é o principal setor da economia do país. O Plano Safra é suficiente para atender esse protagonismo que tem o agronegócio no contexto econômico do país?
Não, o Plano Safra é uma política pública, acho que necessária, que tem que ser aperfeiçoada, principalmente na sua agilidade, na redução da burocracia. Mas a tendência, como eu dizia, é que, e isso é bom, é que o governo tenha cada vez menos relevância no financiamento do custeio do investimento da comercialização no campo. E é bom que isso aconteça. Ela vai ser sempre uma política necessária. Não sei se deveria ser plurianual, é difícil, porque isso depende de outras questões políticas, né? Depende da disponibilidade de recursos, que é cada vez mais escassa, porque é um governo que gasta muito e gasta mal há muito tempo. Esse governo, em especial, é um governo muito gastador, de uma ineficiência muito alta. Então, não preciso nem comentar aí o escândalo do INSS para mostrar o tipo de administração pública que a gente tem tido nos últimos 2 anos. Então, pior ainda mais a disponibilização de recursos para investimento, e o Plano Safra faz parte desse universo. Mas eu não acho que o Plano Safra deveria ser cada vez mais maior e mais relevante. Eu acho que ele tem que ser mais ágil. Ele tem que servir aquele produtor que é menos sofisticado e que tem mais dificuldade de acesso do que aqueles que já estão inseridos no grande negócio e na agilidade, na produtividade da agricultura, que já estão indo para os outros instrumentos de financiamento. Então, acho que a combinação entre política pública e privada é ideal. E agora, plurianual, eu não sei dizer se seria uma boa ideia, porque você tem que ter um planejamento para cada ano, porque as safras são anuais, né? Enfim.
Sim.
E também depende muito do orçamento geral, né? Do quadro político geral. Então, você pode até fazer um plurianual, mas depois não conseguir cumprir. Então, é difícil. É uma
Era
questão mais de plano.
nesse ponto que eu queria chegar justamente, nessa questão orçamentária, porque também vimos discutindo já desde o início desse novo governo, já não mais novo, mas desde o início desse governo, do governo atual, o quão é desafiadora a questão orçamentária nesse governo. Como o senhor falou, é um governo gastador. Encaixar o Plano Safra no nosso orçamento é sempre um desafio, né, professor?
É sempre, e você vê, os planos Safra, eles não têm sido utilizados na sua totalidade, né, nos últimos anos. Eles têm até disponibilizado um recurso razoável, mas não têm sido utilizados por questão burocrática, por questão de alternativas mais eficientes do setor privado. Então, o orçamento brasileiro, aí olhando de uma forma mais geral, ele já está muito comprometido. Se você pegar de tudo que o Brasil arrecada para os seus gastos, ele já tem praticamente 95%, 96% já são recursos já contingenciados, né? Você tem muito pouca margem de recurso livre para fazer outros investimentos ou ampliar investimentos já definidos. Então, a única saída para a gente ter mais recursos disponíveis seria uma redução de gastos, um corte de gastos horizontal, e um controle a pente fino de grandes programas. Coloque-se aí programas sociais, bolsas, seguridade social, tudo isso que são os grandes, previdência, os grandes gastos do país, que teriam que ser reavaliados do ponto de vista do controle, porque tem muito desvio de recurso. Então você acaba ficando com uma margem muito pequena para acrescentar em programas que são muito mais importantes, talvez, como esse, o Plano Safra, ou qualquer plano de financiamento ou de auxílio à produtividade, ao aumento de produção de alimentos e energia sustentável no Brasil, porque fica preso num modelo de desenvolvimento e planejamento muito antigo, muito muito ineficiente. Então, mesmo que você consiga aí nominalmente aumentar os recursos, na hora de você disponibilizar, acontece o que tem acontecido nos últimos anos: você não disponibiliza tudo.
E junto disso a gente tem as condições dos juros, né, professor? Que esse ano também vão ser um desafio, tanto equalizar os juros. O presidente do Banco Central, o senhor Gabriel Galípolo, há pouco deu uma entrevista dizendo que a Selic deve ficar alta ainda por um período prolongado de tempo. E isso é um. Não tem como, na hora de se construir o Plano Safra, ignorar os níveis em que estão sendo praticada a Selic nesse momento, né, professor? Inevitavelmente.
É paradoxal que você tenha, quando você tem um ambiente com juros tão altos assim, mais gente, na produção em geral e na agricultura em particular, mais gente fica dependendo de recursos, porque os custos são tão altos para você acessar recurso de financiamento, que fica muito mais difícil. Então, muito mais gente vai atrás de recursos com juros mais baixos, subsidiado, o que é ruim. Quer dizer, a causa, você nota, a causa do problema não é só climática, de cíclica do ponto de vista da produção, da oferta, da procura. É das políticas públicas macroeconômicas que são tomadas, que são equivocadas. A pessoa não devia se esquecer, porque faz muito pouco tempo, faz pouco mais de um ano, que o atual governo e o presidente da República acusavam o ex-presidente do Banco Central como o grande artífice dos problemas da economia nacional. Que o juro era alto porque o ex-presidente do Banco Central assim desejava, né? Agora o atual presidente é indicado pelo Partido dos Trabalhadores e é alinhado ao governo atual, e os juros que ele apresenta são mais altos do que o presidente anterior. As pessoas se esquecem disso. Não era a dona Gleisi Hoffmann e o senhor presidente Lula que falavam que o seu Roberto Campos era um sujeito inimigo da economia brasileira? Então agora como é que eles explicam que o presidente deles, o senhor Galípolo, aumenta ainda mais os juros? Ele tem que aumentar o juro porque senão o Brasil explode, porque a inflação fica desenfreada, só com o juro alto que se segura a inflação. E por que que tem inflação tão alta? Porque o governo gasta de forma desenfreada, irresponsável e incompetente. Ele é muito gastador, ele não é capaz de fazer um plano de corte de gastos e de austeridade. Ele não tem isso no DNA dele. Então você vê, a agricultura é só uma parte desse processo, ela sofre, como toda a economia brasileira, por causa de uma incompetência macroeconômica que está nas lideranças do atual governo. Isso aqui não é crítica barata, não é muito óbvio. A gente está cansado de ver isso já. Então, agora que o presidente do Banco Central que se explique, ou então que o presidente da República que se explique, como é que o juro dele é mais alto do que o presidente anterior, que é o que ele criticava até 12 meses atrás.
E como ele vai explicar, professor? É isso que a gente vai querer saber, porque como o senhor falou, não é crítica barata, é óbvio. Não tem explicação, ou melhor, a explicação é clara. Agora, como é que vão se torcer e torturar os números para falarem o que eles querem e dar algum resultado que eles estão esperando? É isso que a gente está pagando para ver, né?
O quadro atual é muito simples. Olha, a gente está num momento de contagem regressiva de um governo que nunca começou, um governo que não tem nada do ponto de vista de políticas públicas que tenham sido destacadas, né, que tenham levado o Brasil a posições de melhoria em qualquer política pública. É um governo que não fez, é um desgoverno, um não governo, que já está chegando nos 2/3 já passou do seu tempo. Então, é uma contagem regressiva para 2027. Esse governo não tem condição de apresentar nenhum plano que possa ter um bom resultado até o seu final. O que eles vão fazer é o que eles já estão fazendo. Eles vão continuar investindo em gasto e vão tentar segurar a inflação de forma artificial até o final do ano que vem. Vão enfrentar as eleições com inflação em níveis de 2015, né, que foi foram os momentos em que o Brasil chegou a quase perder o controle da inflação de novo. Vai deixar essa situação como no ano que vem, e se ganharem a eleição, aí vamos ver o que fazem em 2027. Tem que ter algum plano de heterodoxo aí, de que nem sabe se como, porque o orçamento brasileiro vai estourar. O Brasil quebra em 2027 com as políticas atuais que vêm sendo aplicadas. Alguma coisa vai ter que acontecer. Ou eles perdem a eleição e deixam na mão de quem assumir, o que é clássico na postura desse grupo de político que atua no Brasil hoje. Eles destroem o caixa e depois eles jogam na mão de alguém para ver se alguém tenta consertar. Isso é da história brasileira dos últimos 35 anos. Não vai ser diferente. Então, a sua pergunta é: o que que nós podemos esperar? Não tem nada que esperar. Nós vamos viver num ambiente de juros altos, inflação alta. E isso tem um efeito nos resultados das empresas e nas empresas agrícolas muito relevante. Algumas margens são perdidas, algumas empresas têm que pedir, muitas empresas já têm pedido recuperação judicial, e essa é a realidade dos fatos.
Bom, professora, eu quero aproveitar a sua experiência um pouquinho mais, porque a gente tem só alguns minutinhos, mas eu queria que o senhor fizesse uma breve análise do que a gente está vendo, porque agora a questão do plano safra, vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer, como é que essas contas vão ser feitas para a gente entender o plano safra 25-26. Mas o senhor viu, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, eu queria que o senhor me trouxesse uma visão do que estamos vivendo nesse momento, onde o Brasil acaba um pouco mais fragilizado por conta dessa confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja comercial, e o Brasil nesse contexto de maior exportador mundial, o mundo demandando muito frango, essa guerra tarifária, a que pontos nós devemos, colocar um pouco mais de atenção nesse momento, professor?
Olha, esse é um tema muito interessante, importante, urgente. Eu tive uma passagem da minha trajetória na agricultura, na proteína animal, na exportação de aves, ainda que foi, seja 20, quase 20 anos atrás. E a gente viveu a gripe aviária de 2006. Eu lembro do impacto que teve no comércio internacional. O Brasil teve um excesso de produção, que não conseguia exportar, porque caiu o consumo, e ele irrigou o mercado nacional de frango. E ainda assim foi um impacto grande. De lá para cá, o que mudou, no fundo, assim, é que muitos países tiveram gripe aviária, o Brasil não tinha tido, só casos de aves rupestres, né, migratórias e não na produção. Agora foi identificado, sim, um caso na produção. O que tem que se seguir agora com muita atenção é que a reação dos mercados internacionais, que são compradores de mais de um terço da produção brasileira, é de fechar o mercado, eles fecham a importação, né? Então você tem uma interrupção dos grandes mercados, dos principais mercados, e tem que rapidamente convencer as autoridades sanitárias de que o Brasil tem um plano nacional de sanidade avícola, né? O PNSA, que é um plano sofisticado, ele tem método, ele protege a produção e já é reconhecido na OIE, né? Organização Internacional de Epidemiologias. Então a dificuldade é uma dificuldade político-diplomática e técnica. O Brasil tem que se mostrar rápido que ele identifica os focos, que ele aniquila os focos, que ele protege a produção e que a produção pode continuar, então, de forma eficiente, exportada e com sanidade, que é o que nós vamos enfrentar nas próximas semanas. Eu tenho a impressão que o Brasil vai conseguir fazer. O Brasil é muito grande, a produção está sempre meio distante ainda de qualquer foco, né? Ainda que esse foco tenha sido no Rio Grande do Sul. Mas é um momento de tensão. Você desequilibra o mercado. Você contém produção, contêineres ficam parados, devolução de contêiner, a cadeia é viva, né? Então você está com o pinto está entrando na produção. Você tem que fazer uma espécie de contenção de alojamento, né? Então é bem difícil administrar isso. Temos que prestar muita atenção aí. Vocês, Notícias Agrícolas, vão prestar atenção nisso, porque é um tema bem importante.
E aquilo, né, professor? Estamos na vitrine do mundo. Quando nós tivemos a confirmação da doença de Newcastle, tudo isso foi considerado também, né, pelos analistas. Essa transparência nas informações, essa rapidez, não só no repasse das informações, mas no controle e na mitigação dos efeitos, faz muita diferença, principalmente para os órgãos internacionais, né?
Exatamente. O que o mundo quer, qualquer mercado quer, é que o país que identifica o foco consiga demonstrar tecnicamente e rapidamente que ele consegue conter os focos ou, mais importante, proteger a produção. E o Brasil, lá atrás, há 20 anos atrás, tinha muita dificuldade de mostrar isso, de provar. Hoje ele já melhorou um pouco. Ainda assim, tem todos os truques do mercado internacional, né? Então, assim, tem muito mercado que se aproveita um pouco da situação para influenciar nos preços. Então, você tem que saber jogar com muita eficiência. É um trabalho bem difícil que tem que ser feito entre as entidades de representação, as empresas e o governo. E a comunicação técnica do que se faz e do que se a maneira como se presta conta é o segredo. Se você fizer isso de forma bem feita, rápida e eficiente, você consegue reabrir os mercados rapidamente.
A gente vai acompanhar. Professora, obrigada por trazer a sua experiência também para nós nessa análise da gripe aviária. Estamos em cima desse assunto, em cima de todas as últimas informações que estão sendo divulgadas, para que os avicultores do Brasil também estejam bem informados e protegidos. Professor, uma ótima semana para o senhor. Será sempre muito bem-vindo por aqui. Sabe disso, volte mais vezes. E, de novo, boa semana, boa tarde, muito obrigada.
Obrigado, é um prazer estar com vocês.
Até mais, professor. Obrigada. Bom, recebemos então o professor Christian Lobauer, cientista político, um homem que conhece profundamente o agronegócio brasileiro. E veja a análise do Christian Lobauer para esse momento de espera do Plano Safra. Isso é angustiante para o produtor, porque, como eu falei, no Plano Safra 2024-25, 61% apenas do crédito pode ser alcançado. Nós vimos paralisações de linhas de crédito ao longo do ano Safra. Então, tudo isso traz uma ansiedade para o setor produtivo, traz uma angústia, e ano a ano nós vimos essa situação acontecer. E esse ano, onde nós temos um cenário de orçamento muito dificultoso em função dos gastos desenfreados do governo federal, inevitavelmente essa espera fica ainda mais angustiante. Então é isso que nós vamos precisar entender: a disponibilização dos recursos, os juros inevitavelmente mais altos, como eu apontei. Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Central, indicado pelo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pela atual ministra das Relações Institucionais, senhora Gleisi Hoffmann, que na condição ainda de braço direito, Lula ali, ela era ainda não era ministra ainda, quando indicaram, dizendo que Roberto Campos Neto, um banqueiro que inclusive foi premiado durante a pandemia, foi um dos melhores ou o melhor banqueiro central do mundo, enfim. Mas o governo achava por bem que não era bem assim, indicou o Gabriel Galípolo, e agora temos a taxa básica de juros do país no maior nível em 20 anos, diante de uma inflação difícil de controlar. Isso vai respingar no setor produtivo, inevitavelmente, e aí, a hora que chegar ou chegarem as diretrizes do Plano Safra, vamos entender. E o professor Christian Lobauer ainda nos deu uma canja ali sobre a questão da gripe aviária e todo esse cuidado que o Brasil tem que ter, mas destacou essa rapidez com que os nossos órgãos, as associações de classe e os nossos órgãos governamentais, nesse caso, têm tido uma celeridade muito forte e importante para trazer as informações necessárias, entender o que está acontecendo e conter o contágio da doença o quanto antes seja possível. Então, são esses temas muito importantes e que vão permear a nossa semana aí e as nossas próximas semanas, eu diria, principalmente quando o assunto é o Plano Safra. A gente vai concluindo por aqui essa parte da nossa programação. Na sequência, a Rafaela Ribeiro assume aqui a bancada para te trazer informações atualizadas do mercado do café com Guilherme Moria, analista de mercado do Rabobank. É um instante só, a gente volta já.